o Brasil nesse mundão aí de mudanças climáticas. São 10 horas e 29 minutos, está na hora da gente, aquela entrevista exclusiva, especial, que a gente sempre faz no nosso programa, trazendo um assunto interessante. E hoje eu quero convidar e cumprimentar aqui o doutor e escritor, o médico Marcos André Malta Dantas, é o nosso convidado de hoje. Doutor Marcos André, muito bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia a todos os ouvintes, muito prazer em falar com você, Jair Oliveira.
O prazer é todo meu, uma satisfação muito grande mesmo. Eu estou sabendo que tem aí um romance a ser lançado, O Homem que Virou Poste. Fala pra gente, que obra é esta?
Essa obra vem de uma preocupação minha com essa nova geração que fica conectado o dia inteiro, e ele fica tão envolvido que ele vira um post.
Boa. Aí virou um post. Mas esse post aí, ele é misterioso? Ele é suspense? É ficção? É romance? Como que o senhor desenhou, então, esse homem virando um post?
É um suspense. O Paulo, que é o personagem, né? Ele caminha cada vez mais conectado, cada vez que ele faz um post, cada vez que ele conecta, ele vê um meio à sua volta modificar. Isso é baseado num filósofo chamado Jean-Paul Baudrillard.
Sim.
O cara que deu a ideia de fazer o filme Matrix, né? Ele falava que você vai ficar tão conectado que você vai desconectar com a realidade. A sua realidade não vai ser mais a mesma, porque a sua realidade passa a ser só o que está na internet.
Certo. E a gente sai do mundo real, entra para um mundo fantástico da filosofia, e aí tem um impacto na vida de todo mundo. E como que o senhor retrata, né, este impacto que acaba virando até um isolamento da pessoa?
Isso, ele vai conectando, isolando, só conversa com as pessoas através de uma conexão, e ele vai perdendo, então, aquele sentido. Ele vai tomar o café, ele tira foto. Ele vai almoçar, ele tira foto. Cada hora, daqui a pouco, ele está tão envolvido que eu não posso contar o final, né?
É,
vou ter que deixar esse spoiler, né?
Exatamente, tem que deixar essa expectativa. O mundo anda tão conectado, né? Eu vejo muitas pessoas fazendo o quê? Vai para show, paga um ingresso caríssimo. E aí, ao invés de ficar curtindo lá o show, não. Pega o celular, liga, fica transmitindo uma live, que as pessoas possam ver o show, aquilo que ela pagou para ver e não está vendo, né? Dá umas coisas malucas da vida, assim, né?
Exatamente, é o sentido da realidade, né? A sua realidade hoje não é mais o comum de você ir à praia, de você lutar, de você treinar, de você consultar com um médico. Hoje, o maior questionamento na área médica é se o paciente pode filmar uma consulta ou não. E esse questionamento é o seguinte: a filmagem é livre. Você pode filmar, gravar o que você quiser, mas você não pode divulgar. A divulgação, você precisa de uma autorização para isso, você está cometendo um crime. Então, muitas vezes, a pessoa vai para o mercado, filma, grava, etc., ele corre o risco de ser processado, entendeu? Então, essa fuga dessa realidade, onde a pessoa pode filmar, falar o que quiser, tirar de contexto, é que eu faço essa ressalva nesse livro.
Certo, eu faço até uma questão, eu relato aqui duas questões com relação a essa conexão com o que há de moderno, com os médicos da atualidade. O ano passado eu fui fazer uma consulta numa clínica e era uma jovem médica, né? Ela sequer olhou para mim, ela ficou o tempo todo no computador. Tudo que eu falava, ela digitava. Acho que ela estava pesquisando o Google. No final, ela me receitou algo que eu acredito que não era o ideal, porque ela nem olhou para mim, não fez nada. Tudo que eu perguntei, ela simplesmente foi digitando, saiu uma receita. E eu fiquei meio desconfiado disso daí. Um mês passado, eu estive nos Estados Unidos, fiz uma consulta online com uma médica lá, que já deu um tratamento totalmente diferente e foi totalmente, sim, agradável e confiante. Então, esse mundo de conexão, ela tem duas vertentes aí, né? Ou ela te domina completo e você fica dependente dela, ou você utiliza para o seu benefício. Tem isso também, né, doutor?
Isso é uma coisa complicada, porque, por exemplo, eu atendo Unimed, né? Unimed, você tem que pedir todos os exames no sistema. Não dá mais para você escrever. Então, tem médico que escreve e a secretária que pede. Uhum. E tem médico que solicita na hora porque ele está verificando o paciente. Esse meio termo entre examinar o paciente, dar atenção e conectar é que está o segredo. Os médicos mais jovens realmente preferem ficar conectados e nem olhar para a cara do paciente. Mas nós temos que combater isso. A medicina tem combatido isso todos os dias, essa questão de ver o paciente, de tocar o paciente, isso que é a verdadeira medicina.
Certo. No seu romance, descreve bem o impacto da hiperconexão?
Exatamente. Ele descreve a hiperconexão mostrando o distanciamento da realidade, onde aquela realidade nossa, do seu dia a dia, de você ir trabalhar, ligar rádio, escutar, conversar, ele se distancia disso porque a preocupação dele é ficar conectado e ficar postando.
Sim. E podemos ter um efeito reverso, né? Às vezes a pessoa fala, estou fazendo um vídeo legal, vou fazer uma postagem legal, vou ter muitas curtidas e acaba não tendo a curtida. Pode criar uma depressão, pode criar um mal-estar na própria pessoa?
Isso é o jovem hoje, né? O jovem é preocupação. Tem um grupo de jovens, né? Eu sempre falo o seguinte, a gente não pode generalizar, né? Porque tem tribos, né? Tem as tribos, tem a tribos que treinam jiu-jitsu, tem a tribo que estuda, mas tem uma grande tribo aí que precisa estar conectado, precisa ser reconhecido. O inconsciente coletivo, ele precisa ser reconhecido por um grupo que ele fica postando. É realmente que gera depressão, né? Ele quer postagem. Tem casos que até compravam postagem, né? Você compra o computador para ficar fazendo postagem. Isso é um problema sério, né? Mas tem um médico famoso aqui no estado, não vou citar o nome, claro, que ele compra várias postagens. E tudo que ele posta tinha que estar na rede.
Entendi. Isso é um mundo muito, né? Um mundo muito maluco, né? As pessoas procurando, né, ter um engajamento, né? Querer a curtida, querer ser o bambambam das redes sociais, mas quando na vida real é um problema sério. Tanto é que a gente observa sempre, né, doutor? Muitos casos de pessoas que são tão influentes nas redes sociais, mas por trás, quando vem uma notícia ou outra, revela que existe o outro lado da moeda, né? A pessoa não está com aquela felicidade toda que demonstra na rede social, né?
Esse caso desse médico, por exemplo, ele ficou tão conectado, tem tantos seguidores, que ele deixou a medicina para ficar só conectado, só ficar postando. Ele ganha dinheiro postando, né? Monetizou, e ele hoje não quer mais atender. Ele vai ficar atendendo se ele pode ficar conectado. E o caso mais famoso é de um vereador do Rio, que conectava, que ele postava tudo. No final foram ver que era uma farsa. Ele estava inventando um monte de coisa e foi caçado. Ixi. Agora ele está voltando. Nossa. Então são riscos que você corre.
Certo. E, bom, e nesse detalhe a gente observa então que afeta a questão mental, afeta a qualidade de vida, né? Tem que ter esse equilíbrio, né? Como equilibrar então essa tecnologia do mundo virtual para o mundo real?
O jovem hoje, ele não está preparado para isso. O jovem hoje. Então cabe a nós que temos mais vivência tentar limitar um pouco horários para que ele fique conectado e mostrar o que é verdadeiro e o que é falso para eles. Então tem muitas jovens que elegem, montam um grupinho para falar mal de todo mundo e esses grupinhos passam a ser o pai e a mãe deles, né? Passa a ser o psicólogo. E tentar mostrar que aquilo ali é virtual, não é real, para que ele não fuja da realidade, ele possa sentir o meio ambiente, né? Ele vai acabar descobrindo que a vida dele é ficar conectado, e isso é horrível, porque ele deixa de viver, gerando depressão, deixando, no caso, dependência, a tela libera dopamina, né? Antigamente você podia usar celular na escola, hoje já está proibido, porque atrapalha. Criança só pode usar tela 2 horas, por exemplo. Então isso tudo já são meios para tentar que o jovem entenda de uma limitação, dar limites aos jovens. Essa é uma das saídas.
Bem, e a gente observa que nas redes sociais, essas conexões, todo mundo vira todas as profissões, né? Ela vira comentarista econômico, político, é juiz, é advogado, ele é policial, ele atua em todas as áreas, todo mundo tem uma opinião. Isso também é um outro modo, né, de ficção na vida da pessoa, né?
Todo mundo passa a ter razão, né? Quando você tira uma coisa fora de contexto, você passa a ter razão sobre aquilo ali. E ele, às vezes, ele não tem uma condição legal para poder falar sobre aquele assunto. Mas ele se torna um expert naquele assunto. Isso é complicado, né? Mas você tem que ter um filtro partir do instante que você pesquisar quem é aquela pessoa, fica mais fácil.
Certo. Bem, o livro, ele traz só texto, traz fotos, traz alguma conexão? Como desenhou esse seu romance, O Homem que Virou Post?
Só texto, tem algumas figuras, desenhos, que mostram a pessoa conectada, mas é mais texto mesmo. Tá. Aí você vai, é uma trama que você vai ficando prisioneiro.
Tá,
fala. E quem tira ele desse posto é um personagem chamado Agenor, que é um livreiro. Esse livreiro é uma homenagem às academias de letras. Nossa. Nós temos aqui no nosso estado 33 academias de letras. E a mais antiga, a que eu pertenço, a Academia Espírita Santista de Letras, tem 105 anos.
Isso é legal, muito bom. Olha, lançamentos então, vamos ter em Vila Velha 17 de agosto, em Vitória 31 de agosto. Qual vai ser o procedimento, qual vai ser o ritual, como participar desses lançamentos e onde vai acontecer?
Bom, eu tenho um filho meu que ele abriu um empório Castanheiras, lá em Vila Velha, e eu vou presentear ele com o lançamento. Vai ter uma cantora, a Andra Vasconcelos, que é uma grande cantora capixaba, Canela Verde. Ela vai cantar e você pode frequentar, é aberto, não precisa fazer inscrição nem nada, só chegar, comprar o livro, escutar a música e pronto. E aqui em Vitória, dia 31 de caso agosto, vai ser na Associação Médica, e nós vamos fazer uma palestra sobre saúde mental e nessa doença digital, que vai ser feito pelo Oscar, e eu vou falar sobre a parte nutricional interferindo na saúde digital.
Então,
nós vamos falar sobre vários temas, inclusive hipnose. O Oscar vai fazer várias demonstrações sobre hipnose. É só chegar lá, não precisa de inscrição nem nada, é aberto ao público.
Tá certo. Outro detalhe, você tocou numa questão da saúde mental, né? A rede social também pode causar um burnout?
Sim, a pessoa fica tão conectada, ela não dorme. Eu estou tendo casos de insônia, que a gente faz terapia do sono, é que você faz uma higiene do sono, não tocar no celular antes de você dormir. A pessoa quer ter que tocar no celular para mandar mensagem, oh, eu estou dormindo, olha, eu vou para a cama. Não. Quanto mais você tiver estímulo de tela, a luminosidade, ao entrar no cérebro, na hora que você dorme, libera a dopamina. Você não consegue entrar em sono profundo. Para entrar em sono profundo, você tem que liberar serotonina. Você tem que entrar em relaxamento. Você tem que fazer um relaxamento, liberou serotonina. A serotonina vai se transformar em melatonina e você vai ter uma qualidade de sono. Agora, imagine bem, a pessoa acorda, está tentando dormir, vai lá e olha alguma mensagem. Aquela luz libera dopamina e a pessoa vai ter um sono péssimo.
Entendi. Então a pessoa tem que... primeira coisa, né? Esquece tela, né? Não vá para a cama, porque todo mundo vai para a cama com a tela, né? Esse é um problema seríssimo, né?
Se ele foi para a cama, mexeu com a tela, deixa de lado e vai fazer respiração, meditação, e dá um tempo para o cérebro dele baixar a frequência e ele conseguir dormir. Eu tenho falado muito com as mães que usar a tela depois das 10 horas da noite, o cérebro não fabrica o hormônio do crescimento. Então essa criança vai ter problemas de crescimento por excesso de tela à noite, porque o hormônio do crescimento é fabricado à meia-noite quando você entra em sono profundo. Quer dizer, se a criança mexeu com tela, computador, televisão, depois das 10 horas da noite, essa criança vai ter dificuldade de crescimento.
Entendi, isso é um alerta muito interessante também, porque hoje tudo é tela, né? A pessoa fica no computador praticamente o dia todo, tem celular para se conectar ou trabalhar, até para se comunicar com alguém, tem ainda as séries na televisão que tem, né? Tem gente que assiste inclusive as séries no celular ainda, para complicar ainda mais, vai para a cama com o celular, no final o sono foi embora, aí não sabe por que está acordando cansado, né?
Exatamente, esse é um problema. Eu tenho um filho meu, ele foi projetado para ter 1,87 m. Ele passava a noite toda conectado, querendo entrar em banco, querendo entrar não sei o quê, que achava que era hack. Hoje ele tem 1,77 m. Perdeu 10 centímetros de altura porque ficava à noite e eu não sabia que ele estava conectado. Porque eu ia dormir, ele chegava de meia-noite e lá conectava.
Não é fácil. Para a qualidade de vida, vai para o espaço sem dúvida nenhuma. Bem, doutor Marcos André Malta Dantas, parabéns aí pelo trabalho, pelo livro O Homem que Virou Post, ser lançado em Vila Velha dia 17, em Vitória dia 31 de agosto, sucesso e parabéns aí pelo trabalho. Estamos sempre aqui às ordens.
Aquele abraço.